Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 1919, no jardim do recreio ainda úmido, com poças d'água rebrilhando, a banda dos bombeiros estrondava requebrados tangos. Frias lufadas balançavam as langanas, enfunavam as bandeiras, retorciam as flâmulas que faziam uma aléia triunfal à entrada e circulavam a pátio, subindo as folhagens das árvores raquíticas como estranhos frutos doiro e farrapos espadanando, alongando-se no ar, colhendo tufando. A multidão refluindo em levas densas, do recinto iluminado e quente, fervilhava galando. O mulherio alegre, esgargalada e provocadora ostentação de carne, sarava abaixo, aqui cima, as gargalhadas estridentes, roçando pelos rapazes com afetada lascívia. Explodiam garrafas, tiniam copos. Os cacheiros acudiam com pressa estonteada, aos berros, as rijas bengaladas que estrondavam nas mesas, aos tinidos das garrafas, as palmas estraladas com que o chamavam de todos os lados. E a murmúrio é arrastado e incessante dos passos dava a impressão de um grande vento a vergar frondes, a torvelinhar folhagens. Eugênia, conhecedora do seu mundo, atraíra à sua festa, como engodo, todo o parasitismo galante. Fora, a gandaia circulava a miuçalha, a fina flor impunha-se nos camarotes fazendo, em lento passeio, à volta da varanda ou em palestra junto à balaustrada. O botequim transbordava e por toda a parte era um sussurro de festa, uma alegria estróina, risadas, gritinhos ou, modestamente, em algum recondo mais calmo, em penura um colóquio, um casal em cores a ela a fazer-se ingênua, tímida, de olhos baixos, ele todo inclinado, meigo, segredando com doçura. Quando Paulo e Aurélio chegaram, a orquestra atacava, com fragor, uma sinfonia, o jardim esvaziava-se. Todos corriam para o recinto ou vão tomar lugar à vol da balaustrada que circula a plateia, com curiosidade de ouvir a Eugênia, que devia abrir a segunda parte. Os floristas levantavam as varas apinhadas de ramos, oferecendo-os de longe em longe. À mesa de indiferentes, rolhas espocavam ou era um cão, tosado à feição leonina, que se punha a ganir, de rojo pilqueruá aos rebolos. Os dois rapazes deram volta, olhando friamente. Aurélio notou o grande número de cocotes. Como está isto? Nenhuma família. Enoja. Fez um momo e cuspiu. Paulo, sem responder, varava a multidão, levando, de vez em vez, a mão ao peito para palpar, sentir o dinheiro no bolso interior do casaco abotoado. Aurélio queixou-se do frio. Estava picante. E propôs uma dose de uísque seltz ali fora, longe daquele tumulto sórdido que tresandava. Mas o pano é subir. Fez-se um movimento de atenção, as curiosas atavam-se, opriou-se, espichavam-se, d'olhos alongados, à espera da beneficiada. Subitamente a pano enrugou-se e subiu. Houve uma explosão de palmas, voaram ramos e flores soltas ao palco, e sorrindo, com os dedos apinhados em beijos, viva, de uma graça desembaraçada de Febo. Muito escorreita num costume de joquei, Eugênia desfazia-se em galanteios, comovida, atendendo a toda a sala, avançando, recuando, o busto curvado, pisando ligeiramente, com as botas das muito lustrosas, o boné junto ao seio, a cabeleira loura toda arrufada em cachos. O regente ergueu fê-lo-se no estrado, lhe uma corbeille cheia de fitas esvoaçantes, com um casal de inquietos pombos batendo as asas entre rosas. De novo as palmas estrondaram, e das torrinhas, num delírio, aos berros, o nome da cocote era aclamado. De repente, de um lado e douro, por impetante revoada, papéis esvoaçaram. Braços levantavam-se, esticavam-se colhendo-os no ar, amarfanhando-os, disputando-os. Alguns ficavam em pedaços, mas continuamente, em torvelinho, vinham outros baixando a granel, e no recinto frufrulhava alegremente aqui perene rumor de voos. Aurélio conseguiu apanhar um dos papéis e, lançando os olhos ao texto, arrevessou-os. Surza uma biraia como esta, e assinados quem é o animal. Que esses não. É por infâmias tais que a poesia tem baixado tanto. Bey furiosamente rasgou a papelucho. Eugênia começara a cantar, numa vozinha infantil, com muitos rir e sorrisos. Vamos ao nosso uísque. Paulo não respondeu, estava lívido, imóvel, de olhos cravados nongados num camarote, insensível a tudo, vivendo apenas para aquela visão. Aurélio seguiu-lhe olhar com o enlevo, bela mulher. Quem é? O outro não respondeu, estatelado, como de pré. De repente, recuando sem atender aos protestos que lhe ficavam em volta, afastou-se. Aurélio estranhava. Que tens? Ele encolheu os ombros, sacudiu o braço nervoso e distanciou-se da penheiro, mas hesitando, deteve-se, ficou a pensar, d'olhos em terrarra. numa resolução retrocedeu. O poeta seguia-o com um olhar intrigado. Ora, Aurélio, preciso ficar só, deixa-me uma casa. Se queres alguma coisa... Mas que diabo tens? Que foi isso? É com a rapariga. Depois de um instante forte fechando um sorriso, Paulo afirmou que era. Aurélio, maravilhado, riu daquela ingenuidade. Com dinheiro no bolso, ainda estás muito peludo, homem. Aquilo é só abordar-se, que apresento-te. Paulo fitou com um grande espanto nos olhos que faiscavam-se. Não, mas é o mesmo. Isso gente chega, fala e está pronto. É como um tilburi que se ajusta, que diabo, pareces criança. Queres não? Até amanhã. Vendo decidido a deixá-lo, Aurélio reteve-lhe a mão e sussurrou. Tens aí o... Pouca coisa. Aquela infame batota deixou-me atinir. Estou com um apetite de canja que não te digo nada. Paula passou-lhe uma nota. Obrigado. Então até amanhã e boa chance. Romperam aplausos estrondosos e a poé, esticando-se nas pontas das pés. Pôde ainda ver Eugênia, toda inclinada e risonha, a atirar beijos, perdendo-se aos recuanços, por trás do pano que descia. Paulo afastou-se caminhando para a larga escada dos camarotes e já com o pé no primeiro degrau, hesitou pensativo. Estrugiram novas palmas recebendo um equilibrista famoso. Que é ela ou a dúvida? Foi. Escada acima, degrau a da degrau, com o coração oprimido, imaginando escândalos. Um ataque, uma desfeita ruidosa, uma gargalhada cínica. E a outra? Quem seria? Uma rapariguita loura e fina, debruçada à balaustrada, cantarolava, alheia às palavras amuadas de um bonifrate de chapéu branco e polainas. Paulo passou pelo arrufo vexado, pisando de leve e, à medida que se aproximava do camarote, mais lhe cresciam os receios. Sentia as pernas frouxas, trêmulas, a boca seca e revoltava-se contra aquela covardia, reagindo, avançando sorrateiramente, a relancear os olhos pelos camarotes, vendo, pelas frestas, bustos graciosos, eretos, plumas petulantes, brilhos de joias. Chegando ao camarote alvejado, dando com a porta largamente aberta, esteve para voltar. Correu por todo o teatro o murmúrio de uma emoção mal contida, palmas isoladas vibraram, mas foram instantaneamente abafadas por Psius. Enérgicos impôs-se súbito silêncio. Ele adiantou-se parando, ficou pregado a Valsalho a olhar, comovido e medroso. As duas mulheres entretidas não davam por ele. Uma gorda flácida, com as carnes moles esparrimadas e a espocarem, os cabelos ralos grisalhos, dando-lhe um tom cinzento à nuca, era uma sombra que fazia realçar, com mais esplendor, a graça companheira, delicada e esbelta, de ombros largos, colo farto, cinta delgada, braços roliços, pele alambreada e fina. Os cabelos muito negros reluziam a claridade sob as gazes e as flor-chapéu que lhe tombava sobre os olhos, como um alparluz. E o pescoço, sem uma ruga, de um torneado irrepreensível, subia direito, altivo da gola de veludo branco. Era ela, Violante mais desenvolta, mais forte em pleno viço, sem a suavidade da graça virginal, mas com o encanto das linhas acentuadas da mulher que desabrochou para o amor. Tinha-a ali ante os olhos, adoço, podia falar-lhe, ouvi-la, conhecer todos os pormenores daquele drama que trazia em pena pobre e velha, aquela hora, talvez, ajoelhada, debulhada em lágrimas a pedir por ela aos santos. Bravos frenéticos atroaram a sala. Paulo continha o hálito, temendo de denunciar a sua presença e ansiava, ao mesmo tempo, por um lance do acaso, que o descobrisse a irmã. Ela moveu-se lentamente e inclinou-se para a companheira, com um leque à boca, risonha, segredando uma confidência. O busto tremeu-lhe de leve sacudido por um risinho, a outra reboliu-se a rir grosso. Ele hesitava sufocado, d'olhos fitos, quando o violante, com fascinada, voltou a rosto e descobriu-o. Empalideceu, os olhos abriram-se-lhe desmedidamente, a boca ficou em hiato de espanto e, medrosa, achegou-se à companheira numa necessidade de socorro, compondo o chapéu, alisando o vestido incerta e trêmula. De novo rápida, lançou um olhar à porta como para certificar-se e puxou uma tosse seca. Logo abafada no lencinho, era ela mais linda. Animado com aquela turbação, forte diante da inesperada covardia da irmã, Paulo adiantou-se até a porta do camarote, em voz surda que tremia, pediu licença. A gorda voltou-se, mirou do alto, mas Violante levantou-se arrebatadamente e antes que a companheira interviesse, rompeu-no numa exclamação de surpresa feliz.
Ó, Paulo!
Oi, afastando de relão uma cadeira, saiu à varanda. O estudante recua até a balaustrada do fundo, carrancudo. Os dois irmãos encararam-se em silêncio, numa comoção que os enleava, e foi ela quem primeiro falou, precipitando as palavras, em voz surda e difícil, que lhe saía aos arrancos. Como soubeste que eu estava aqui?
Quem disse?
Samar.
Mirava-o com um sorriso forçado. Ele conservava-se de cabeça baixa, verrumando a botina com a ponteira da guarda-chuva. Tens estado doente?
Fala-o-lhe, rezou-lhe na boca vermelha e fresca.
Olha, não te ponhas com a musa agora. Temos muito tempo para Braga, ouviste? Como vai mamãe?
Ele resmungou.
Ainda perguntas?
Mamãe está à morte.
De que, meu Deus? Exclamou num doloroso espanto, juntando as mãos enluvadas. Paulo levantou a cabeça de ímpeto, cruzando os braços energicamente, interrogou a Imuro em murmúrio. Mas tua voz doe violante?
Ela baixou o olhar, encolhendo os ombros.
Não sei. Agora está feito.
Ah!
Não falemos nisso. E nós, mamãe, eu? Depois de uma pausa perguntou, onde estás morando?
Em Botafogo.
Onde? Na praia.
Deu-lhe o litro na minha casa, meu lhama.
Árvores ao fundo de um jardim. Desde quando?
Há uns 15 dias.
E antes, cheguei de Buenos Aires no sábado.
De Buenos Aires.
Grande doida.
E agora?
A quê? Pretendes ficar aqui?
Então,
onde hei de ficar? Lançou um olhar ao camarote e, vendo-a acompanhada para a cena, chegou-se mais ao irmão.
Nós aqui não podemos conversar.
Aparece amanhã lá em casa, El.
Tem.
Olhem o inocente. Fez ela com um beicinho. Pensas que não tenho vergonha?
Vergonha de quê?
Eu moro só, vai amanhã.
A que horas?
Às duas.
E mamã?
Se ela quiser rir contigo. O Bonifrate de chapéu branco encaminhava-se para o ponto em que se achavam os dois.
Ela despediu-se.
Até amanhã.
Olha, o melhor é não dizeres nada à mamãe enquanto em tempo.
Caminhou para a Marote com um rúfulo de sedas, mas retrocedeu, sorrindo, e segredou-lhe.
Olha, a meu nome é Diana.
Não te esqueças. E ela, já a entrar no camarote, afirmou de cabeça, sorrindo. Paulo contemplava e, quando a viu de novo sentada, repuxando o chapéu, indiferente, sorrindo para a companheira, teve um assozumo de revolta e esmoeu um insulto. Por fim seguiu e pôs-se a percorrer a varanda a lentas passadas, até que enfarado e com uma ponta de despeito por haver sido despedido. Ele, o irmão, desceu sorumbático, sentou-se a uma das mesas, pediu cogna e ali ficou a divagar, aguinando as múltiplas aventuras da porra rapariga que, depois de errar em terras estranhas, reaparecia mais vela e mais forte, sem mácula do vício, triunfante, gloriosa na miséria ínfame. Lembrou-se do dinheiro, apalpou, sentiu-o em volume cheio e mole. E, sacudindo a perna, ficou a banzar inerte, numa apatia, cortada de acessos de furor. Mas a aquela temerária aventura da irmã, apenas indicada em um nome boêmio Buenos Aires. A viagem, a instalação, o gozo bem desfrutado na plena cidade, a vida entre beijos e flores, em palácios monumentais, as suas noites de amor mercenário nas braças de um e do outro, foram-lhe a pou, e pouco, despertando um ardego desejo carnal. E admirava aquela audácia feminina, decompunha aquela vida, seguiu mentalmente todos os passos da irmã, a bordo, na terra estrangeira, pompeando em luxo régio nas frias deslumbrantes, rodando em carruagens de molas flácidas, tiradas por parelhas de raça, esplenda, sedutora nas suas formas rijas, mal desabrochadas, rolando em leitos forrados a seda, a luz velada de lâmpadas coloridas, em quartos nobres de palácios. O mulher percorria vagarosamente o jardim em passo sutis, sacudindo o leque. Olhou-a. Os olhares encontraram-se. Era alta, robusta, loura, de um louro claro e quente que fulgurava. Esteve para chamá-la, oferecer-lhe qualquer coisa, tomar-lhe a noite. Mas a mulher passou, indolente, ridolente, deixando na nada essa suavíssima de um doce canto, uma canção do seu país talvez. Não se resolvia, indeciso, hesitando entre recolher-se à casa e ficar na cidade, pernoitando em companhia de uma daquelas andejas que ensameavam o jardim e miscuindo-se nos grupos, sentindo o fim da noite vazia. Passavam rindo, charrando, de olhos aguçados, à caça de homens, procurando ajoujar-se a qualquer, umas desenxabidas desanimadas, outras trêfegas de uma alegria canalha, empurrando-se, travando dos braços dos rapazes, fazendo voltas de dança ao estrio clangoroso das metais da banda, encostando-se às mesas, reclamando bebidas, propondo ceias, ou evitando as rabanadas, os bliscões lúbricos da rapazil. Paulo fugiu à multidão e seguiu, ruminando ideias extravagantes, incerto da seu destino naquela noite. Achou-se com surpresa para Padujum a escarrada, olhar para a varanda. teve um movimento de repulsa, raspando o asfalto com a guarda-chuva.
Agora ela sair. Hei de ver quem é a sujeita. Passou-lhe pela mente a figura da junqueira. Depois denhou-se a do Mesícias, de olhos finos, em dois, as pés enormes, esparrimados. Ele falara de um compromisso no recreio. Uma pessoa que a esperava. Não podia ser. Então, encolhendo as ombros com indiferença, afastou-se em andar vagaroso, medindo os passos.
Ora, achando-se na aléia da entrada, em súbita resolução apressou o andar e saiu. À porta cambista cercaram-no, pedindo a senha. Carros reluziam estacionados na rua escura, doceiros apregoavam e, na taverna da esquina, um ror de homens cercava o balcão, bebendo em estridente algazarra.
Foi à baixa. Ora, que se arranje. Deteve-se surpreendido, olhando uma aguazinta e rebrilhava entre as pedras da rua.
Em Sozinha pela Prata, é coraz aqui, como idiotas, perdendo tempo, amofinando-nos, eu bem dizia. E mamãe a orar. Serenou, porém.
Eu também tenho que a frafra, se vir que o missalismo lhe dava docemente. Regozadosamente, tá? Mas está bonito.
Foi-se. A paporra da mais um moderno sorriu descobrindo Messias e Junqueira, muito juntos encapotados. A luz intensa da sala teve um deslumbramento, e abancando a uma das mesas mais discretas, sacou do bolso um maço de notas, escolheu uma de 100 e esperou a caixeiro. Água de Celtes. Recebendo o troco, separou uns miúdos para o Tilbury. Até que enfim, exclamou pondo-se de pé, acendendo um cigarro, caminhou vagarosamente à porta. A noite desanuviesse. A lua, num recorte esguio, luzia no céu ponteado de estrelas. Vamos ter amanhã um dia magnífico. O disse alguém tocando-lhe no ombro, voltou-se e viu Narciso todo atrapalhado com um embrulho e o capote.
Oh, boa tarde.
Esteve na recreio.
Zentane.
Um casão com certeza, Cunha.
Pudera.
Já à porta perguntou risonho. E os versos do Aurélio?
Não foram distribuídos?
Sim, espalharam os versos, um soneto, creio. Mas a assinatura é do ouro. São da Aurélio. Fê-los ontem, depois da jantar, a pedido do Messias.
Bumbimbo.
Paulo não conteve o riso, lembrando-se da revolta do poeta. Ficou um momento à porta olhando o céu. Súbito meteu-se num tíbur e estacionava junto ao passeio e mandou tocar para a Lapa. Uma densa multidão esgorjou da rua do Espírito Santo espraiando-se no largo, era gente que saía do recreio. O cocheiro teve de suster o animal para deixar passar o povo e Paulo, olhando a turba que se espalhava, com uma pressa de fuga, via apenas um vulto que se afastava subindo da terra, ganhando espaço em leve ascensão, como um anjo que remontasse serenamente. Ou com o arranco do animal que partia foi de encontro ao fundo do Tilbury. O cocheiro resmungou contra a súcia. Ele conservou-se calado e mão imóvel, a rever a visão, que era violante, cujo perfume o cercava como se todo o ar estivesse impregnado. Dilatou-se-lhe o peito e um suspiro saiu-lhe, largo e vagaroso, mas como está bonita, e sorriu deliciarreado recostando-se abandonadamente.